alerta ligado aí, porque se sente, a percepção aqui na Argentina da análise é que o time está num nível abaixo do que se esperava no momento importante da Copa e que voltou a surgir uma Messi dependência que há muito tempo não se via.
Inclusive o Messi não sai de campo, né? Aí é um teste físico também para um jogador já com uma idade avançada que está indo para uma last dance, né? A última Copa. É, muito se discutia sobre como vai dosar as energias do Messi. Não está dando para dosar a energia do Messi, não. Ele foi até o final, até o último segundo da prorrogação, jogou mais de 120 minutos. E esse prazo aí, né, curto entre a classificação contra Cabo Verde e o próximo jogo, né, é o que preocupa nessa questão física quando a gente fala de Messi?
Preocupa sim, porque o Scaloni reclamou disso na coletiva. Ele falou, nos deram tanto tempo de preparação, de dias entre um jogo e outro, na fase menos importante da Copa, e agora que a Copa começa a ficar no momento mais importante, os times começam a jogar seguidos. É, agora sim a gente deveria ter um intervalo maior para os jogos serem melhores, para as seleções poderem se recuperar. E ainda teve um agravante, o treino de sábado, de ontem, da Argentina foi cancelado por conta de chuva lá em Miami. Ia ser um treino no CT do Inter Miami e a Argentina não pôde treinar por conta das condições climáticas. É claro que os jogadores que participaram do jogo, né, boa parte do jogo, iriam fazer um trabalho regenerativo em academia, esses sentem menos, mas o trabalho que o Scaloni tinha pensado para os outros, para os demais jogadores em campo, não pôde acontecer. A Argentina vai ter que encontrar soluções. A Copa de 2022 ficou muito marcada por um Scaloni que era inquieto, que a cada jogo analisava o adversário e fazia mudanças no time. Por enquanto, ele está mantendo uma base de um time titular. Podemos dizer que a grande mudança que ele fez desde a estreia até agora é ter efetivado Medina como lateral esquerdo, que saiu com problemas físicos. Ainda parece que não era uma lesão, é só uma questão de desgaste mesmo. É, assim como o Enzo Fernandes teve problema. Mas o grande, a parte da Argentina que não está funcionando, e essa é a percepção daqui, é o meio de campo.
Coração
em que a Argentina tem... Coração do time, e como você falou, Ébola, é um time que cadencia muito o jogo. Para cadenciar esse jogo e fazer os toques curtos que a Argentina vai fazendo, a Argentina gosta de costurar por dentro, precisa que os três do meio estejam jogando bem. E os três não estão jogando bem. Enzo não está jogando bem, o McAllister está muito abaixo, o Depoel até deu uma melhoradinha, mas também não está bem. E a válvula de escape para romper linha além do Messi, está mal, que é o Thiago Almada. Que fez uma grande...
Foi mal no último jogo, bem apagado. Né? Bem apagado contra a
E ele foi um dos destaques da Argentina nas eliminatórias.
Sim.
E ele não está conseguindo jogar.
Ele é o cara que faz a movimentação diferente, né? Ele já é a agressividade. O Almada é a agressividade. Depois do trabalho de bola, é ele que vem para romper as linhas com movimentação, com uma certa liberdade até de movimentação, com agressividade, com drible. E o Messi até brinquei aqui no papo anterior com o Gonçalves, né? A gente lembrou do Brasil e Noruega, 98, ele estava em campo. E a gente falou, o Messi, ele se desmarca andando. Ele se finge morto, ele anda para o cantinho do campo, né? Aí se desmarca e ataca o espaço na hora certa, no momento certo. E está fazendo uma Copa espetacular. Aí eu te pergunto, você esperava uma Copa desse nível do Messi?
Eu esperava o contrário. Uma Argentina menos, ou quase nada, Messi dependente, tendo o plus do Messi, mas que funcionasse como funcionou nas eliminatórias nos jogos sem o Messi. Eu esperava justamente o contrário. Era o Messi que seria a cereja do bolo de um time pronto. E não. Então, nesses quatro jogos, o Messi é o bolo esperando algum acompanhamento ali. Se alguém vem, chega uma cobertura, chega um brigadeiro.
Ele é o confeiteiro à espera dos ingredientes. Vem cá, eu tô aqui pronto, eu tô fazendo. O que vocês estão me dando, eu tô fazendo. Tô conseguindo, já entreguei quatro bolos. Né? Mas ainda não é o bolo que se espera, né?
É um absurdo o que ele tá fazendo aos 39 anos de idade, assim.
Ah, impressionante.
Não esperava mesmo, assim. É impressionante. Agora, vamos ver, a minha curiosidade na terça-feira, que time será o titular? Eu faria, pelo que eu acompanho do trabalho do Scaloni, e o Scaloni, assim, às vezes chegam apenas alguns cortes aí no Brasil, e acho que a percepção de todo mundo aí no Brasil é que o Scaloni é um cara muito, um cara legal, né? E realmente, assim, o Scaloni, ele tem zero arrogância, ele é um cara de perfil baixo, mas assim, extremamente educado, um cara doce quando você conversa com ele, até você nas coletivas de imprensa, quando é um ex-companheiro, quando é um jornalista de renome aqui da Argentina, tá? Ele tem assim, atitudes muito legais.
Ele tem sido muito legal o carinho que ele vem demonstrando com o Djalminha, né? O Djalminha está trabalhando para a Cazé TV e sempre que aborda o Scaloni, ele para tudo para abraçar o Djalminha. Muito legal isso.
É, e conhecendo o Scaloni, claro que são 11 jogadores dentro de campo, mas o Scaloni em si é muito difícil conseguir enxergá-lo pensando assim, não, esse jogo já está ganho, vamos já pensar, nos poupar para as oitavas de final. Não é o perfil dele. É, ele prega muito respeito, ele sempre fala da dificuldade que o futebol mundial hoje apresenta em nível mundial mesmo, da evolução do futebol mundial. Agora, claro, jogadores dentro de campo podem ter outras atitudes, mas eu estou curioso em ver o que ele vai fazer no time. E aí o que eu ia falar, conhecendo o trabalho dele, acompanhando há tanto tempo o Scaloni, eu poderia apostar aqui, poderia dizer que o Almada vai perder a posição no time para o Nico Gonzalez. Que para esse jogo contra o Egito, ele deve vir com uma dobra de marcação, principalmente ali do lado direito, ataque do Egito. O Nico recompõe melhor e o Nico tem entrado bem. Tá? Tem dado um pouco mais de amplitude, ele tem conseguido interagir melhor com o time do que o Almada. Eu apostaria nessa mudança. No meio de campo, o Paredes me parece que pede passagem. O Paredes não é só um camisa 5, é um jogador de excelente passe e que tem o chute de fora da área, que o Depou tem pouco, o McAllister está escondido, o Enzo tem, mas também não está jogando bem. Não sei se ele faria duas mudanças no meio de campo. E se ele fosse pensar numa segunda mudança, ele pode pensar num jogador mais técnico como o Lo Celso, ou pensar num jogador que pudesse ajudar na marcação como o Ezequiel Palacios, que ele gosta muito também. Então, pelo menos uma mudança eu acredito que ele fará, que é do lado esquerdo do ataque ali, com a entrada do Nico Gonzalez. Outro problema que a gente
está tendo... Estou anotando aqui, né, tá? Porque eu vou comentar esse jogo. Tá. Então já estou anotando aqui, tá? Obrigado pelas dicas. Aqui a percepção de quem está lá, que conhece profundamente o dia a dia da seleção da Argentina. Já está anotado aqui. Obrigado, tá? Uma fala.
E a outra questão... Aí, qualquer dúvida que tenha, é só me mandar um WhatsApp que eu respondo. E a outra questão que está preocupando aqui a imprensa e a torcida argentina são os nove. O Lautaro não está conseguindo fazer gols. Na Copa do Mundo ele tem uma trava com o gol. Até ele fez um lance muito legal, que o Messi perdeu um gol que a gente não está acostumado a ver o Messi perder, né? Que ele faz uma parede muito boa para o Messi, e o Messi de direita, não de esquerda, chuta e o Vozinha faz uma grande defesa. Mas era um lance que o Messi estava cara a cara com o Vozinha. A gente viu mil vezes o Messi cavar essa bola, mesmo de pé direito, ele não cavou. Mas o Lautaro não tá conseguindo romper essa questão de não fazer gols com bola rolando na Copa do Mundo. E o Julian Álvarez está muito mal. O Julian Álvarez entra e é um a menos. Então a Argentina está com um problema também para achar um sócio para o Messi ali no ataque. O Julian Álvarez, que é um jogador mais associativo do que o Lautaro, consegue sair mais, às vezes ele faz a função do Messi quando o Messi não está jogando. Esse é um outro problema que o Scaloni vai ter que encontrar uma solução para que esse ataque funcione, porque... Por que o Messi tem feito tantos gols? Por que o Messi é tanto destaque? Uhum. Porque os parceiros que deveriam estar ali ajudando ele não estão jogando bem. E aí entram os dois nove também, que se revezam, né? Os dois noves, entre Lautaro e Julián.
Sibila, eu estou aqui em cima do laço, mas em um minutinho eu queria uma opinião tua também sobre um sentimento que a gente tem aqui, né? Muito se olha para a chave da Argentina e fala assim, meu Deus, que chave é essa? A Argentina tem que chegar na semifinal. Eu até brinquei, a Argentina na Copa é uma ilha cercada de zebras. Zebras porque são camisas que não têm tradição em trajetória em Copa do Mundo. Não que não tenham bons times, mas não tem a tradição, né? Quando se apoia em tradição, a bandeira da Argentina grita nessa chave. Rola uma pressãozinha a mais depois dessa chave que a gente está vendo a Argentina. Cabo Verde passou no sufoco, mas agora é Egito. E se passar vai ser Suíça ou Colômbia. Rola uma pressão, não pode deixar escapar a semifinal aí na Argentina?
É a pergunta que o Scaloni não gosta de responder, né? Uhum. Que ele não gosta que os jornalistas deem esse peso para a Argentina. Mas a imprensa argentina entende que a Argentina, pelo fato do Uruguai ter caído, porque aqui na Argentina havia o temor de enfrentar o Uruguai nos 16avos de final. Apesar do Uruguai não estar jogando bem, é um clássico, é um jogo de Libertadores. O Uruguai iria fazer um jogo parecido com o que o Paraguai fez com a França, tirando a Argentina do sério. E então, assim, a chave acabou se abrindo, pelo menos até as quartas de final. Há muito respeito pela Colômbia aqui. Os jogos com a Colômbia têm sido muito difíceis. A final da Copa América foi um jogo que deixou sequelas. E aí a Argentina sofreu lá em Barranquilla e perdeu o jogo em Barranquilla nas eliminatórias. E eu sou sincero, Eboli, pelo que as duas seleções apresentaram nesse momento, se eu tivesse que dizer hoje, amanhã jogam Colômbia e Argentina, eu ponho minha ficha na Colômbia. Eu acho que a Colômbia hoje está apresentando um futebol mais competitivo e mais seguro do que a Argentina no enfrentamento de quartas de final. Ainda falta muito tempo para chegar, nenhuma das duas estão nas quartas de final. Mas existe essa pressão. A imprensa argentina imaginou que pelo menos até as quartas de final seria uma trajetória tranquila. Não foi a, esse jogo contra o Cabo Verde, foi nada tranquilo, né? Foi justamente o contrário. É, e a pergunta agora, se está tratando esse jogo como se tratou o jogo da Arábia Saudita? Aqui na Argentina se usa muito o termo ponto de inflexão, né? Um ponto de não retorno, e que esse jogo pode ser esse ponto de não retorno. Que, ó, chegamos, viemos, batemos aqui embaixo, agora daqui é voltar a subir e com mudanças que o Scaloni deve fazer no time.
Seria um ponto de arrancada também. Obrigado, Sibila, amigo, mais uma vez pela gentileza de dividir todo o teu conhecimento aqui com a gente no CBN Esportes. Sei que você está cercado de trabalho pra caramba aí, porque a Argentina vive Copa do Mundo como a gente vive também aqui no Brasil, então o que não falta é trabalho. Obrigado mais uma vez, um bom domingo, tá?
Valeu, querido. Um bom domingo para todo mundo que está nos ouvindo.
Rafael Sibila, aqui no programa Clima da Argentina, pra gente entender, daqui a pouquinho a gente vai tentar entender o clima da Espanha, né? Como é que tá a Espanha nessa trajetória aí, aparentemente tranquila até o momento na Copa do Mundo. Mas 11h26, vamos parar um pouquinho de futebol e abrir uma janela importante, porque é um dos torneios mais tradicionais do mundo, tá rolando. Torneio de Wimbledon, solta aí, Renatão.
Quadra coberta.
E a gente vai de novo para os Estados Unidos. Hoje a ponte aérea é constante com os Estados Unidos, porque onde está o Ricardo Ascioli, mora nos Estados Unidos, e nosso parceiro aqui para assuntos de tênis, né? Para falar dessa primeira semana de Wimbledon. Infelizmente, Ascioli, não temos mais o João Fonseca na disputa. Tá tudo bem contigo, amigo? Bom dia.
Bom dia, Ebley. Pois é, infelizmente o João não chegou à terceira rodada. Inclusive, o jogador que ganhou dele está em quadra agora, jogando contra o Djokovic. E deu um calor no Djokovic no primeiro set enorme. Estava 5-2 a favor dele, Ebley. 5-2, ele sacou no 5-3, não fechou. Foi para o tie-break e o Djokovic ganhou o primeiro set, está jogando agora pau a pau no segundo. Mas o João teve uma boa performance. Vamos falar um pouquinho dele, então?
Claro, vamos lá. O João parou na terceira rodada do torneio de Wimbledon. E qual é o balanço que você faz, então, dessa participação do João Fonseca?
Ah, eu acho, assim, maturidade. Deu para ver que o que aconteceu em Roland Garros e as dificuldades que ele conseguiu fazer e a performance que ele teve deu muito mais equilíbrio para ele, para jogar uma melhor de 5 sets. Eu gostei muito da postura dele. Os dois primeiros jogos, ele fez jogos, vamos dizer assim, estudados. Ele usou um pouquinho de defesa, ele não foi tão agressivo, ele manteve a bola dentro da quadra, no sentido de foi mais consistente, e isso foi o suficiente para ele ganhar os dois jogos com uma certa tranquilidade. Achei isso muito legal. Mas, por outro lado, acho que faltou agressividade, faltou uma mudança desse padrão quando ele jogou com o Safolin, que é um russo que já fez quartas de final em Wimbledon, então é um jogador muito bem na grama. Inclusive, ele veio pelo qualifying, Ebley. Olha que coisa interessante. Ele teve que fazer três jogos no qualifying antes, ganhou dois jogos os dois jogos anteriores, quando jogar com o João, ele jogou em 5 sets. Então, é um cara que estava muito rodado na grama e muito bem, vamos dizer assim, com um jogo muito bem equilibrado. E o Safolin tem uma pegada muito forte, é um cara que sabe mudar de direção rápido, e foi isso que faltou para o João. Ele dominou o João, ele não deixou o João apertar a bola. E eu acho que no meio desse jogo aí faltou uma mudança do João, falar: ah, sabe de uma coisa? Esse negócio de manter a bola um pouco ali e tentar tirar o cara de jogo não tá valendo. Eu falaria assim: ó, solta o pau, João. Mete a mão na bola, porque ele tem capacidade disso, tem velocidade, mas ele não conseguiu se encontrar. Talvez tenha faltado um pouquinho de jogo pro João. Você vê, antes de chegar em Wimbledon, ele só fez um jogo.
Então, de isso que eu ia falar. Quando você fala um pouquinho de jogo, a gente fala da adaptação à grama, né?
Isso.
É que é um piso bem diferente dos outros. O jogo na grama, ele se torna mais imprevisível, justamente por essa adaptação e até adaptação que precisa acontecer dentro da própria partida, e essa rodagem está faltando ainda o João na grama?
Faltou esse ano, faltou porque ele só jogou em Halle e ele fez no primeiro jogo, perdeu, até que ele ficou na dupla, fez uma final de dupla, mas a dupla não te ajuda no que eu acho que é o mais importante. A dupla te ajuda no quê? Nas velocidades, nos ângulos, nos voleios, nas evoluções, no saque e tal. Mas ela não ajuda no quesito que eu acho que é o mais importante na transição, por exemplo, do saibro para a grama, que é a movimentação em quadra. Ou a movimentação e os seus apoios para bater os golpes. Isso aí eu acho que faltou para o João ter um pouquinho mais de tempo na grama, em jogando, para se sentir mais confortável. Que mostrou um pouco também o que o adversário, né? O adversário vinha de vários jogos, e isso faz uma... É um jogador como o João, que está acostumado a comandar os pontos. mas você não consegue se apoiar para gerar a potência que ele tem, isso é uma coisa que faz assim, ele sentir até uma certa frustração. Então precisava de um pouquinho mais de tempo, na minha visão, de alguns jogos a mais para ele estar um pouquinho mais equilibrado e poder valer essa força que ele tem. Infelizmente não foi esse ano, mas por outro lado também, olha só, o Ben Shelton, por exemplo, que era outro favorito, jogou com um jogador que também veio do Quali, Ben Shelton, 4 do mundo, era um dos caras que poderia chegar na final. Dançou na primeira rodada também, para quem? Para um jogador que veio do Qualify. Então, assim, essa coisa, o cara que vem do Quali na grama, ele tem essa vantagem de ter rodado, de estar equilibrado, e aí, quando entra na melhor de 5, 7, se sente muito acomodado, vamos dizer assim. Faltou isso pro João, mas, por outro lado, eu gostei muito do equilíbrio emocional dele, da tranquilidade, e isso, para mim, é reflexo do que aconteceu em Roland Garros. Éboli, é o segundo ano do João em Wimbledon. Ele chega à terceira rodada. Segundo ano seguido. Poucos sul-americanos na história tiveram uma performance assim entrando em Wimbledon. A maioria sempre tem tempo para entender como se joga na grama. Eu acho que o João já entendeu muita coisa. Quem sabe no ano que vem uma performance ainda mais, vamos dizer assim, promissora.
Você falou do Djoko, né? Já o Djokovic, a gente está falando do maior vencedor de torneios de Grand Slam da história. Ele chega pela... Está jogando agora, pela 18ª vez, né? As oitavas de final de Wimbledon. Aí é outra, é outro patamar, outra história de carreira. A gente pode ter um Djokovic pintando aí como finalista, até pensar. Dá para pensar em título do Djokovic em Wimbledon esse ano? Como é que você, já projetando essa segunda semana? Vamos lá. Chave masculina, o que, que você projeta para essa segunda semana?
Eu acho que o Djokovic, se tem um Grand Slam que ele ainda pode ganhar, na minha opinião, é o Wimbledon. Uhum. É um Grand Slam onde ele também domina muito bem. Os números dele são, como você mesmo disse, né? Os números dele são fora da curva. Só o Federer ganhou mais que ele na grama. Então, assim, é um jogador que quando ele pega esse ritmo, ele fica muito difícil. Mas o que acontece? Tá vindo do outro lado da chave dele ali, se vier vencendo, eu acho que o Sinner pode vir também chegando a uma semifinal, batendo com o Djokovic. O começo do torneio do Sinner não foi muito bom. Os números dele e as porcentagens são diferentes de Wimbledon no ano passado. Muito mais erros, perfeita. Assim, ele está mais vulnerável. Não teve nenhum jogo assim muito complicado, mas ele pode cruzar o Kakis, que é o polonês, nas quartas de final. Se ambos... tem a frente ali. E o Hurkacz é um cara muito complicado na grama se jogar bem, porque saca demais e tem um jogo muito agressivo. Enfim, na chave de cima a gente está falando que, para mim, deve pintar são esses três aí. Djokovic, Sinner e Hurkacz são os que eu acho que, né, vão chegar para chegar na final. E embaixo, a coisa está muito mais, vamos dizer assim, muito mais aberta. Eu acho que o Zverev está com cabeça 2, mas nunca chegou a uma semifinal de Wimbledon. Né? Então você tem jogador, tá assim, você tem o Coboli, que não é tradicionalmente jogando bem na grama, que tá vivo ainda. Ó, vou te ler assim, ó. Lehetka contra Zverev, Fritz contra Bublik, eu acho que esses dois aí são potenciais a chegar à final. E tem também o Dimitrov, que olha só, Eble, olha que história legal. O Dimitrov, o ano passado, ele tava ganhando de 2-0 do Sinner, tava passando e teve uma lesão. Então, assim, o búlgaro joga muito, mas muito na grama. Esse ano ele teve que entrar, acho que ele foi até convidado, ele foi convidado, quer dizer, ele não tinha, o ranking dele não era nem bom o suficiente e ele continua ali. Ele é um cara que eu acho que pode ser aquela Cinderela e aquela coisa igual o Jovan Isnes, que chegou algumas finais anos e anos, e no ano que ele recebeu o wildcard, ganhou. Quem sabe isso se repete esse ano também, entendeu?
Vamos ver. Para a gente fechar, senhor Ali, chave de simples. O que, que você projeta para essa semana também na chave de simples feminina?
Feminina? Tá mais aberta. A Iga perdeu, né? Não vinha num bom momento, perdeu. A Sabalenka joga hoje com Osaka. Eu acho que desse jogo aí a gente pode ter uma vencedora do torneio, porque as duas estão jogando muito bem. Eu acho que a minha posição com relação à Sabalenka é o seguinte, ela está flutuando ainda demais emocionalmente. E quando isso acontece, às vezes o desastre vem e ela pira num jogo, alguma coisa assim. Tem acontecido nos grandes jogos, mas eu acho que jogar com Osaka, ela ganhou os últimos 3 jogos da Osaka, só que a Osaka deve estar muito mordida por causa disso também, né? É também uma grande campeã de Grand Slam, sabe lidar com isso. Essas duas aí podem ser, vamos dizer assim, as que fazem a diferença para chegar. Por outro lado, a Madison Keys, que é americana, ganhou da Nisimova ontem num jogo, é outra campeã de Grand Slam que pode também surpreender. Está muito aberto o feminino.
Alcione, meu amigo, obrigado. Vão acompanhar também, além da Copa do Mundo rolando aqui, a gente acompanha, para não perder a tradição, a gente sempre acompanhando os torneios de Grand Slam, com a análise do Ricardo Alcione. Então vamos ver o que vai acontecer, de fato, nessa semana decisiva na grama sagrada de Wimbledon. E a turma lá acompanhando também o desempenho da Inglaterra, que pode ser adversário do Brasil na Copa do Mundo. Hoje tem Inglaterra e México.
É isso aí.
Mas vamos lá, o seu palpite, você que está nos Estados Unidos, está no clima da Copa. Brasil e Noruega hoje, Alcione. Qual o seu palpite?
2-1 Brasil.
2-1 Brasil. Obrigado, amigo. Bom domingo.
Valeu.
11:35, daqui a pouquinho tem mais Copa do Mundo, hein? Vamos entender como é que tá a Espanha, essa trajetória da Espanha. Mas agora, repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 5 de julho de 2026. Três filhos de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, morto por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, compareceram neste domingo ao funeral do pai. Mostabá, filho que o sucedeu como líder supremo, não compareceu e continua sumido. Além dos familiares, também estavam presentes autoridades, como o presidente do Irã e o líder do parlamento. Na segunda-feira, haverá uma grande procissão no centro de Teherã. O corpo de Ali Khamenei será levado ainda ao Iraque para cerimônias em cidades sagradas xiitas e retornará ao Irã na quinta-feira para outra procissão, onde ele será enterrado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao site americano Axios que as negociações por um acordo definitivo de paz com o Irã foram pausadas por uma semana devido aos eventos relacionados ao funeral. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostra que 45% dos paulistas consideram a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ótima ou boa, enquanto 32% a avaliam como regular, 20% avaliam como ruim ou péssima e 3% dizem não saber. O índice de aprovação e reprovação, os índices permaneceram iguais à pesquisa realizada em março. Houve variação de um ponto percentual nas avaliações regulares, de 31% para 32%. O Datafolha entrevistou 1.608 eleitores em 71 municípios entre 1º e 3 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. No horário de Brasília, 11:37.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amor Roy Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Esportes.
Pode chamar que a gente vem, com fé no olhar sem recuar. Se a rede balança outra vez, o mundo vai escutar.
Brasil e Noruega hoje, 5 horas da tarde, todo o clima aqui, todo o clima já desde cedo, né, no CBN Esportes. A gente vai seguir a nossa programação, mas aquele aquecimento final a partir de 3 horas da tarde, hein? Futebol Globo CBN, Brasil e Noruega, só um passa, só um segue adiante para as quartas de final da Copa do Mundo.
Quando vejo encontro amarelo.
Na Copa dos Protagonistas, ainda tá faltando, né? O protagonismo na Espanha, por exemplo. Lamine Yamal. Vamos falar sobre isso agora? Como é que tá o ambiente? O olhar, né, dos espanhóis para a trajetória até agora da Espanha. Ele está nos Estados Unidos e ele faz de tudo. Ele cobre seleção brasileira, ele cobre seleção espanhola, ele cobre Copa do Mundo. Fernando Calais, ao vivo com a gente, correspondente da Reuters na Espanha, colunista do jornal O Globo. Tudo bem, amigo? Bom dia!
Desculpa, que a gente tinha combinado há um tempo, uma hora atrás, e eu
não, fiquei dormindo. Muito trabalho aí, muito trabalho. Fique tranquilo, fique tranquilo.
É, foi. Eu fui no. Eu estava em Filadélfia ontem, né, para o jogo da França contra o Paraguai. O jogo de Libertadores na Copa do Mundo. A França descobriu o que é futebol sul-americano.
Jogo de Libertadores. Os franceses tiveram que dar cotovelada, pontapé, encarada, senão não ia, não.
Senão não dava, não tinha jeito. E aí, voltando, cheguei cansado e acabei perdendo a hora, desculpa. Um prazer estar sempre aqui contigo, cara.
Não, sempre é hora de bater papo contigo, de te ouvir. E já falamos aqui, Calais, sobre o ambiente em Buenos Aires, Argentina, que vai naquele ritmo meio que de tango, vai levando seus jogos e acabou suando pra caramba pra passar por Cabo Verde. A Espanha também tem essa cadência no jogo, né? Como é que você está analisando a trajetória até agora da Espanha, que é considerada uma das favoritas? Eu brinquei aqui, na Copa dos Protagonistas, o protagonista espanhol ainda não apareceu e teve aquela questão da lesão do Lamine Yamal, então ele já entrou numa marcha diferente na Copa do Mundo, está pegando ritmo. Há um otimismo com relação à imprensa espanhola e a tua visão sobre esse desempenho até agora da seleção espanhola?
Olha, A Espanha chegou na Copa com muitos problemas, né? Eu acho que tudo isso que, que você está falando era uma coisa meio que esperada. Por isso que não tem assim um... Vamos dizer assim, ninguém ligou o botão de pânico como na Inglaterra, por exemplo. Uhum. Né? Na Inglaterra a gente nota uma tensão assim muito forte, porque você vê que as coisas não estão funcionando. Né? Você falou da Argentina. A Argentina, cara, é, com assim, os jogos que a Argentina teve... É muito difícil julgar, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer quando a Argentina jogar contra o rival sério. Uhum. Né? Agora, a Espanha, ela chegou... Qual foi a grande característica da Espanha fantástica que a gente viu na Euro? Né? Recorde de gols numa competição, 11 jogadores marcando, assim, ajudando a marcar esse recorde de gols. Né? A principal característica desse time, diferentemente daquela Espanha que a gente estava acostumada, né, da posse de bola e tal, era a velocidade, né? A velocidade dos pontas, Nico Williams e Lamine Yamal. Os dois tiveram uma lesão no posterior da coxa em abril, né? O Nico Williams já vinha de uma temporada complicada. Ele e o Lamine tiveram uma mesma lesão no pubis no começo da temporada. O Lamine ficou um pouco fora, conseguiu se recuperar, mas o que a gente vê com esse tipo de lesão é que tem muita lesão residual. A lesão do Nico Williams era mais séria que a do Lamine Yamal. Ele decidiu não operar, e quando ele percebeu que ele precisava operar, já era tarde demais. Então o Nico não estaria de nenhuma maneira 100% nessa Copa do Mundo, e esse é um problema muito sério, porque a velocidade que ele dá, né, para o lado oposto, ele abre muito espaço, né, ou então os espaços abertos pelo Lamine Yamal abrem espaço para os outros, e o Nico, ele é um jogador extraordinário, tanto que o Real Madrid, tanto que o Barcelona tentou pagar 100 milhões e não conseguiu no ano passado por ele. Então o que acontece? Tem os dois, o Luis de la Fuente tentou no primeiro jogo colocar lá nas pontas o Pedri e o Ferran Torres, que são um meia e um atacante, que não tem a mesma característica, não tem a mesma velocidade, não deu certo, 0-0 contra o Cabo Verde. E aí, desde então, ele começou a colocar o Lamine Yamal a conta gotas para ele ir pegando ritmo, né? Voltando de lesão, 2 meses fora. E aí o Luis de la Fuente começou a buscar uma alternativa para essa ponta esquerda. Né, tentou o Jeremy Pino, ponta do campeão da Conference League, né, do Crystal Palace. Jeremy Pino teve uma lesão séria no ombro também, perdeu outro jogador. Vitor Muñoz, recém-contratado do Osasuna pelo Liverpool, que era outra alternativa, também se machucou. Cara, ele ficou sem alternativas. E aí ele conseguiu encontrar aí nesse meia atacante do Atlético de Madrid, o Alex Baena. Nos últimos 2 jogos, esse jogador explosivo de habilidade, né, e de velocidade na ponta esquerda. E aí a gente viu uma Espanha completamente diferente dos primeiros jogos. A gente viu uma Espanha muito parecida da Euro. E nesse último jogo, inclusive, o MVP foi dado para um Lamine Yamal, mas num 3-0, e o Lamine Yamal não participou, não, nem fez nenhum dos 3 gols.
Aí é voto popular, né, Calais? Aí tem uma questão aí que...
Porque... Mas aí, não, mas aí eu acho, sabe o que eu acho? Quando o teu atacante ganha um MVP de um jogo, onde ele joga muito bem, jogou bem, mas não participa de nenhum dos gols, eu acho que isso diz muito sobre a Espanha, né? É o que, e todos os 3 gols saíram pelo lado esquerdo.
É.
Esse time começa a encaixar.
O Cucurella, Cucurella, né? Como é que é? Cucurella, como é que é o correto? Porque a gente aqui vive brigando com essa pronúncia.
Cara, é Cucurella.
Cucurella.
É uma mistura. Cucurella.
Ele é um cara, assim, ele é um acerta lado esquerdo tremendo, né, cara? Ele participa demais do jogo. E ele, pra mim, foi o cara que voou nessa partida contra a Áustria. Acho que ele esteve à frente do Lamine Yamal, mas concordo que o Lamine Yamal fez uma bela partida. A gente viu ali um Lamine Yamal mais à vontade, partindo para um contra um. O Laimer, inclusive, sofreu uma barbaridade com ele. Mas aí foi uma Espanha que ditou o ritmo da partida do início ao fim. É uma Espanha, na tua opinião, totalmente preparada para encarar Portugal? Como é que você vê esse confronto?
Olha, o problema é que também Portugal está totalmente preparado para encarar a Espanha. Eu acho que nenhum dos dois está num ponto ideal para enfrentar um gigante do outro lado, né? Nas oitavas de final, Espanha e Portugal, é uma pena, eu acho que para a gente, né, que gosta de futebol, eu acho que é um jogo que a gente queria ver mais para frente, um dos dois vai cair, mas Portugal está aí porque não conseguiu passar em primeiro do grupo, né? Dois empates na fase de grupos, sofrendo uma barbaridade para ganhar uma Croácia envelhecida, né? Com qualidades de jogadores que não são as mesmas das últimas duas Copas. Agora é aquele negócio, briga de cachorro grande, se um dá uma mordida mais forte, o outro sente. É muito difícil, cara, fazer qualquer prognóstico. Eu acho que a Espanha tem que ser favorita, porque, sabe, é um time que parece mais pronto, mais preparado, que eu acho que tem mais armas, mas é muito difícil. O Portugal conseguiu, né, empatar duas vezes a final da Nations League no ano passado, levar o jogo para os pênaltis, ganhou nos pênaltis, um jogo que Portugal jogou melhor, eu acho, aquele jogo. Então, é difícil de saber. Eu, sinceramente, assim, eu acho uma pena que Portugal e Espanha tenham que se enfrentar nas oitavas de final. E é difícil fazer prognóstico, porque eu acho que a Espanha está sentindo ainda essa falta do Nico Williams. E eu acho que o Lamine Yamal ainda não está 100%.
Amanhã, Portugal e Espanha. Quem vencer passa e pega Estados Unidos ou Bélgica, né? Nessa chave que também tem França e Marrocos. É o único confronto até agora já definido das quartas de final. França e Marrocos, baita confronto. Você disse que estava acompanhando a França, né? Que ontem fez jogo de Libertadores. O próprio Mbappé falou, a gente também sabe jogar sujo. Ficou um climão ali entre ele e vários jogadores do Paraguai. Mas é isso, o Paraguai adotou a estratégia para tentar equilibrar o jogo e segurou a Espanha até o momento que o Doué resolveu fazer uma fila ali de adversários, foi passando um por um e tomou o pênalti. Mas a minha pergunta é a seguinte: quem, na tua opinião, alguém já jogou futebol de campeão? Quem é que está jogando o melhor futebol da Copa até agora?
Eu acho que era a França. Até o jogo de ontem, a França estava jogando demais, estava voando, estava todo mundo... Mas eu acho que no jogo de ontem, a França foi exposta o que eu sempre achei o grande problema da França, que é a falta de meio-campistas, né? A França tem muito arsenal na frente, tem excelentes jogadores atrás, na defesa, no ataque, mas tem um buraco no meio de campo. Ontem saiu o Tchouaméni machucado e entrou um meia da Roma que pouquíssima gente sabe quem é, né? O Rabiot, os tempos bons do Rabiot são de muitos anos atrás. O Rabiot não seria titular em nenhum clube top da Europa hoje, né? Então é um problema, e ontem a gente viu esse problema no jogo contra o Paraguai. E aí é o que acontece: quem são os principais rivais da França pelo título nessa Copa do Mundo? A gente está falando da Espanha, com um meio de campo fortíssimo. A gente está falando de Portugal, com um meio de campo fortíssimo. Argentina, com um meio de campo fortíssimo. Inclusive o próprio Brasil, né? Eu acho que tem jogadores com esse losango que o Ancelotti descobriu, né? Criou, ou pelo menos assim, trouxe daquele Real Madrid que ganhou a última Champions para a seleção. É muito forte no meio de campo, né? Fortaleceu muito o meio de campo, que era o grande medo que a gente tinha. Então eu acho que a gente fica idolatrando um pouco a França por causa desses primeiros jogos, mas a França perdeu duas vezes para a Espanha nos últimos dois anos. Inclusive, numa delas, a Espanha marcou 5 gols. Né? O jogo acabou com 5-4, mas porque... quando a Espanha já tinha relaxado no fim do jogo, a França marcou 3 gols, aí pareceu assim que estava dando um curto-circuito, mas foi completamente dominada. Então, eu não sei, eu acho que é difícil da gente pensar que é botar assim na França nesse patamar de super favorito. Eu acho que vai depender muito do que a gente veja no jogo da Espanha contra Portugal. Eu acho que vai depender muito na evolução da seleção brasileira que a gente está vendo. Eu estou gostando muito do que eu estou vendo do time do Ancelotti. Começa a ter a cara dele, começa a aparecer aquele Real Madrid, tem pecinhas de diferentes fases do Ancelotti no Real Madrid, essa seleção. Não sei se vai dar tempo. Eu acho que o jogo contra a Noruega é excelente, porque é um rival forte, mas não é um rival fortíssimo. Eu acho que dá para a seleção ir arrumando essas coisas. Mas vai ser, eu tô ansioso, eu quero muito ver esse Portugal-Espanha. Eu acho que vai ser um jogo incrível. E França-Marrocos, meu amigo. O Marrocos ganhou, Éboli, de uma maneira que, assim, esses times emergentes sempre perdem, né? Que quando o primeiro rival que dá um probleminha, começa a segurar, não sei o quê, o time emergente vai e fica nervoso e tal. A vitória do Marrocos no outro dia contra o Canadá, ainda mais por 3-0, é vitória de time grande, cara. É vitória de time grande.
Assim, e o Marrocos foi parar nos pênaltis contra a Holanda porque Marrocos faltou um pouco mais de eficiência, mas jogou uma barbaridade. Barbaridade.
E a Holanda, gente. A gente tem Holanda.
Eu acho que é um bom exemplo de equipe que cresce ao longo da competição, Marrocos.
Isso, e tem o melhor goleiro do mundo hoje nos pênaltis. Eu escrevi uma matéria essa semana na Reuters entrevistei o professor Gerd Jordé, que é um norueguês, que ele escreveu um livro que se chama Pressão, que é sobre a psicologia por trás dos pênaltis. E ele, no livro dele, ele mostra como a posição, assim, como ele mostra tudo que existe, né, por trás dos pênaltis, na parte de psicologia, ciência, como os times começaram a entender isso, né? Mas, assim, ele fala muito sobre a revolução que aconteceu na posição de goleiro. E ele, nos estudos dele, ele mostra uma coisa que é extraordinária, Éboli, que ele mostra que, assim, o Bono, ele se transformou num especialista em entrar na cabeça dos batedores de pênalti que esperam o goleiro se mexer. O Haaland mudou a forma de bater pênaltis por causa do Bono. E vários jogadores, inclusive o último foi o Ivan Toni na Liga Saudita esse ano, também mudou a forma de bater pênaltis por causa dele. E vale lembrar que é o seguinte, tem muita gente que fala, né, sobre, poxa, seleções europeias com jogadores africanos, que é uma besteira tremenda, porque é o contrário, né? Hoje, o grande debate sobre imigração não é de nenhuma seleção europeia, porque as seleções europeias, elas são um reflexo do que é a sociedade europeia hoje em dia, e isso é maravilhoso, né? Essa mistura, miscigenação. O grande debate em imigração hoje é a seleção marroquina. Que a seleção marroquina hoje está formada de jogadores que são europeus, jogadores da base, filhos ou netos de marroquinos, que cresceram na base do Real Madrid, na base do Paris Saint-Germain, na base, sabe, lá em Jules Fontaine. Poxa, cara, você para pra pensar, o capitão da Sub-21 da França, em abril, tá jogando de titular, no Marrocos agora, nessa Copa do Mundo.
E vão tentar beliscar,
de altíssimo nível.
Vão tentar beliscar mais uma vez Marrocos nas quartas de final, tentando beliscar, quem sabe, mais uma vez uma semifinal e, pela primeira vez, inédita, uma final, quem sabe, para Marrocos. Vem muita coisa pela frente. Amigo Calais, eu tenho que encerrar contigo. Agradeço demais tua participação. Bom trabalho aí. Rapidinho, palpite Brasil-Noruega. De bate pronto, vai.
3-0.
Oh, tá otimista o Calais, hein? Obrigado, amigo. Abraço, bom trabalho.
Brasil. Valeu, tchau, tchau.
Vamos fazer nosso último intervalo. Já já a gente volta.
CBN Esportes.
Olá. No episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. a cada segunda-feira, um novo episódio.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Primeiras Notícias, com Frederico Goulart. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. De primeira, Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história. Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
CBN Esportes.
Ponto final no programa de hoje, ó, pra alegria do Ariovaldo de Suzano, São Paulo, que utiliza a música tema da Copa da CBN, a melhor, olha aí, ó. Então pra você, Ariovaldo, pra quem curte a música tema, ela é muito bacana mesmo, olha aí. O programa de hoje teve na mesa de áudio Renato Silva, na coordenação de estúdio Gabriel Freitas. Vem aí Petra Chaves e o Revista CBN. A gente volta no próximo domingo. E tem, se Deus quiser, né, para falar do Brasil classificado para semifinal da Copa do Mundo. Se vencer hoje, joga no sábado, quartas de final. Aí no próximo domingo, a gente já fala do Brasil semifinalista da Copa. Tá combinado assim? Tá combinado? Então tá bom. Tchau, hein? Saúde e paz. Vamos lá, Brasil hoje, hein?
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. É.
CBN Esportes, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 5 de julho de 2026. O presidente Donald Trump exaltou os Estados Unidos e o povo americano e disse que não querem comunistas no nosso país, no discurso do feriado de 4 de julho, que marcou a independência do país. Trump prometeu que aprovará a lei que exige prova de cidadania e documento com foto para votar nas eleições. O presidente também exaltou o exército dos Estados Unidos e afirmou que os militares tiveram um tremendo sucesso na captura de Nicolás Maduro na Venezuela e na guerra do Irã. Pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro anunciou uma viagem neste fim de semana para os Estados Unidos, alegando querer defender os interesses do Brasil e do PIX durante as discussões sobre as novas tarifas. Na próxima terça-feira, o senador participa em Washington de uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, que vai discutir a proposta de criação das tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Enquanto isso, o governo brasileiro mantém negociações com autoridades americanas para tentar evitar a aplicação das tarifas e defender os interesses comerciais do país. Na mais recente rodada de conversas, o governo apresentou um chamado mapa do caminho, com garantias de que as práticas adotadas pelo Brasil não criam barreiras nem prejudicam o comércio com os Estados Unidos. No horário de Brasília, 12:05.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves.
Meio-dia, 6 minutos agora.
Brasil! 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 Brasil!
Seleção do Revista CBN chegou, meu amigo, minha amiga. Transmissão especial do Revista CBN, diretamente do Parque do Ibirapuera, Marquise do Ibirapuera, Arena Globo. Que delícia, Altair Cunha, apresentar o programa aqui da Arena. Veja uma super produção. Daniel Mesquita no estúdio, a seleção chegou. Gente, só apresentar o programa aqui para passar meu nervosismo. Eu já só consigo pensar no que vai ser o jogo. 17h, meu Deus do céu. Como é que vai ser aí, galera? Vocês estão preparados para o jogo de hoje? A gente tem aqui a nossa programação ao vivo, presencial. Arena Pétria, tá dizendo aqui o Guilherme Holder no YouTube da CBN. Isso, vocês podem participar aqui na nossa transmissão via YouTube. Se você não conseguir participar aqui com a gente presencialmente do Parque do Ibirapuera, você pode mandar seu alô para mim ao vivo. Tá bonito, né, Mirtes? Fala a verdade. Ontem a Mirtes ficou chateada que teve só 1h30 de programa por conta da nossa transmissão dos Jogos da Copa, mas hoje é o programa inteiro, Mirtes, e ainda mais aqui, ó, o pessoal falando, ah, CBN tá com transmissão, o pessoal aqui na nossa cabine. Bom, participem comigo hoje dessa nossa edição especial. Daqui a pouquinho tem Calça Ad comigo aqui, direto da nossa transmissão presencial do Parque do Ibirapuera. A gente também vai trazer convidados, vamos falar muito sobre a psicologia do esporte nesse momento. A gente vai trazer aqui, junto com Calça Ad, presencialmente aqui no Revista, o Ademir Fezan. O Ademir, que além de ser o atual técnico da Portuguesa, ele é um super especialista, ele é membro do Grupo de Estudos de Psicologia do Esporte e Neurociência da Unicamp, e a gente vai falar um pouquinho também sobre o jogo da seleção, mas também sobre a tecnologia do esporte. Olha a galera aqui passando, estamos ao vivo! Yes! Isso aí, ó, todo mundo que veio curtir aqui a Arena Globo. Tem um povo aqui já curtindo, passando, passeando aqui pelo Parque do Ibirapuera e acompanhando Revista CBN. Bom, vamos trazer a Cal. Daqui a pouquinho também vai ter o Urian Fantelli com a gente, presencialmente aqui ao meu lado, falando sobre Noruega, União Europeia, contextualizando pra gente um pouquinho politicamente sobre o país que a gente vai enfrentar hoje na Copa do Mundo. Também teremos aqui uma conversa com o PVC, diretamente dos Estados Unidos. Ele vai falar tudo sobre tática e a preparação da seleção para o jogo de hoje. E é claro, né? O Luiz Sérgio Franco falou, Bia, que a Pétria Chaves é pé quente. E eu também acho, viu, Luiz? Eu espero mesmo. Não, Guilherme, eu não torço para a Lusa. Quem torce para a Lusa é o Luiz Nascimento, que é o nosso chefe aqui das nossas afiliadas. Luiz Nascimento é portuguesa, é Lusa roxo. Eu sou mais seleção brasileira, eu torço também pro São Paulo, mas quando ganha eu torço. Aí quando não ganha eu passo longe. Mas a seleção é seleção, vamos torcer todo mundo hoje pra seleção brasileira! O pessoal tá fazendo vídeo da gente aqui no entorno da Arena Globo, que delícia. Oh, vou falar aqui pra direção da Globo pra gente apresentar o Revista CBN até o final do ano aqui. Não desmonta isso não, tá bonito demais. E você participa com a gente, manda sua mensagem pra cá. Você participa comigo do Revista CBN até as 3 horas da tarde, tá? Depois a gente entra com transmissão ao vivo com a nossa equipe de esportes. Manda mensagem no arroba Petria Chaves, você também manda mensagem pra gente. Já deixei lá meu registro, inclusive, no Instagram, no arroba Petria Chaves. Você manda também no petria@cbn.com.br. Rosiane Silvério já traz aqui pra mim que vai ser 2-1 pro Brasil. Vamos fazer um bolão aqui da equipe? Brasil. Vamos fazer um bolão da equipe, um chute aí pra ver quanto vai ser, quanto vocês acham que vai ser. 1-0 Altair Cunha. A Bia, 1-1, vai pros pênaltis, amiga? Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Eu vou ignorar aqui aquela opinião dela, 1-1. Oh, meu Deus do céu, não faz isso não. Eu quero saber, passa aqui o pessoal que tá no estúdio ali no Butantã, passa pra gente aqui o que vocês acham que vai ser, qual vai ser o placar, e eu vou perguntar também pros nossos colunistas. Gente, é isso, o recado tá dado. Daniel Mesquita, segure minha mão aí no estúdio do Butantã aí, nessa programação. Mande mensagem pra gente, acompanhe, compartilha o Revista CBN, manda pra todo mundo aí, pra todo mundo assistir Ser Pé Quente. Tá bonito aqui, né, o nosso estúdio. E o que mais? petria@cbn.com.br, @petriachaves no Instagram. E no WhatsApp, eu tô sem acesso ao WhatsApp, então é melhor vocês mandarem mensagem mesmo pelo YouTube, tá? E aí a gente faz aí esse nosso bem bolado. Esse é o Revista CBN, meio de 11 minutos. Esse é o Revista CBN, nossa edição de domingo. Hoje, dia 5 de julho de 2026.
Brasil!
Iniciamos o giro com a reportagem CBN, de olho no que é destaque nas agências internacionais. A gente traz informações na capa do Revista com o repórter Luiz Delboni, de São Paulo. Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Petri, a todos os ouvintes da CBN. O segundo dia do funeral do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei, contou com a presença de milhares de fiéis e de 3 filhos do Ayatollah, no Grand Mossal Imam Khomeini, em Teherã, capital iraniana. Mostafa Massoud e Meissan Khamenei ficaram ao lado do caixão do pai durante os cerca de 10 minutos da cerimônia, conduzida por Rafar Sobani, ayatolá de 97 anos, que leciona na cidade sagrada de Qom. No entanto, o outro filho e sucessor de Ali, Mojtaba Khamenei, não compareceu ao evento. O atual líder foi nomeado após a morte do pai, em 28 de fevereiro, depois de um ataque aéreo dos Estados Unidos no primeiro dia do conflito entre Washington e Teherã. Mojtaba não é visto em público desde os ataques de fevereiro e, segundo diversos veículos internacionais, teria ficado ferido na ofensiva do início deste ano, se comunicando apenas por meio de mensagens escritas. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, o presidente do parlamento, o comandante da Força Quads e o líder dos Guardiões da Revolução também participaram do funeral. Teherã enxerga o funeral como uma demonstração de força em meio às negociações diplomáticas com a Casa Branca, após a assinatura, no último mês, de um acordo quadro para encerrar o conflito. Junto ao caixão de Ali Khamenei estão mais 4 caixões de parentes mortos no mesmo bombardeio em fevereiro. As autoridades iranianas decretaram feriado hoje e segunda-feira para facilitar a participação da população na cerimônia, que ao todo deve reunir cerca de 10 milhões de pessoas. Petria.
E daqui a pouquinho, também com a participação de Urian Fancelli no Revista CBN, ontem nós falamos a respeito dessas homenagens a Ali Khamenei, e a gente segue aí repercutindo as informações trazidas pelo Luiz Delboni nesse início de Revista CBN. Dia importante também esse domingo, dia de divulgação de números de pesquisa Datafolha, um olhar panorâmico sobre intenção de voto já do eleitor brasileiro de olho nas eleições presidenciais. A repórter Rani Veloso, em Brasília, conta pra gente a respeito desses números, a fotografia que o Datafolha traz pra gente nesse domingo. Rani, boa tarde.
Acompanham. Olha, o atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera com 46% das intenções de voto. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, aparece em segundo lugar com 30%. Os dados são dessa primeira pesquisa Datafolha divulgada hoje para o governo do estado de São Paulo, após a consolidação das pré-candidaturas. Na sequência, aparecem três candidatos da esquerda empatados tecnicamente. Vera Lúcia, do PSTU, tem 5%, e Vivian Mendes, do União Popular, e Carlos Machado, do PCB, tem 4% cada um. Brancos, nulos ou pessoas que dizem não votar em ninguém somam 8%. Os indecisos são 3%.